Olá, investidores, muito bom dia, terça-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Sou Gerson Zanlorenzi e estou começando a semana aqui nos estúdios BTG Pactual com o nosso grande economista. Estava com saudade de você aqui, Alvarão.
Fala, Gerson, fala, pessoal, bom dia.
Bom dia, vamos lá, turma. Álvaro veio aqui num dia especial, dia de pré, né, decisão do Banco Central americano. O mercado lá fora fez ontem, quem já vinha, né, imaginando, um dia de mais aversão a risco, mais cautela, mais dúvida, o mercado abriu em queda, inverteu o movimento também, né, na parte internacional. Crescem, né, cada vez mais o debate ali sobre o possível tom, né, o possível decisão. O que dá pra gente, talvez, o que é o teu call aí, Álvaro, esperar na decisão de amanhã? 7,5 com um tom mais duro, qual que é a visão?
Beleza, bom, a gente até tem um relatório que está público no nosso site, do BTG Pactual, o pré-FOMC, escrito pelo nosso economista Arthur Mota, e a gente está com uma visão ali de mais 0,75% na reunião de amanhã. Quando a gente olha as probabilidades do mercado, está 80% mais ou menos com esse call, e tem 20% que ainda aposta em 100 base points, e mais 1% de alta amanhã. Ou seja, não é consensual, mas também não é algo muito de cauda, não é 5% ou 2%, é 20% do mercado que tem esse número. Então, sim, o mercado fica bastante atento às possibilidades de endurecer o combate à inflação, não apenas no discurso, mas também em relação à decisão. Então, amanhã vai ser um dia bem, bem importante para a precificação de risco dos ativos no mercado. A gente está com call de 75, sim, o Powell deve engrossar o discurso, porque a última leitura de inflação, como a gente viu, né, o CPI dos Estados Unidos veio muito ruim, né, o CPI de agosto, né, se esperava uma queda de 0,1%, veio mais 0,1%. No núcleo de inflação americano, se esperava uma alta de 0,3%, veio mais 0,6%. Então ele vai precisar dar um indicativo muito forte, né, dessa preocupação, que ainda está longe de ter favas contadas ali para a descendência clara da inflação americana. O mercado de trabalho continua bastante robusto, então não tem outra alternativa a não ser dar pelo menos 75 em um discurso bem duro, ou seja, precificar uma nova alta de pelo menos nesse ritmo na próxima reunião.
Pessoal, para quem não lembra, tá, esse dia de CPI foi aquele dia que o Nasdaq caiu quase 5%, foi a maior queda na bolsa de um dia daí, das últimas décadas, desde o Covid. Então, basicamente, né, para entender o quanto que impacta, quanto que o mercado adicionou mais juros ali depois, né, desse dado. Então, sem dúvida, monitorar isso amanhã. Lembrando, né, a decisão do Banco Central americano sai com um pregão aberto às 3 horas da tarde, horário de Brasília, né, sai a decisão logo depois de press conference ali, a entrevista com o Jerome Powell. Então, essa cautela aí com o dia de amanhã leva o mercado hoje a abrir novamente ali leve queda, o S&P cai 0,40, o Eurostox cai, né, 0,60, a gente está vendo um dia de dólar um pouquinho mais forte, a fixa americana abrindo a taxa, 3,54.
Exato.
Né, impressionante. Mas já pensando ali, né, Álvaro, a gente sempre vem falando isso aqui, né, a gente começou o ano, o que estava na curva era uma Fed Funds de 2%. Estamos já um pouco mais da metade do ano e o Fed Funds agora é o quê? 4,5%. Né?
Então, exato.
Uma reprecificação de praticamente o dobro de juros. Não dava para imaginar que a gente não ia ter essa correção de 25% na bolsa. Né?
Ah, perfeito. Isso foi algo bem, bem forte que pegou mesmo. E acho que vale lembrar também, né, quando a gente não olha apenas o S&P, mas olha o mercado lá fora por fatores, que é o tal das empresas de crescimento pelas empresas de valor, empresas de growth por empresas de value, as empresas de growth aí sofrendo em torno de 30% nesse ano, enquanto empresas de value sofrendo, entre aspas, apenas 13%. Então, vale a gente ficar atento, porque hoje o que o mercado está precificando para final de 2023, em torno de 4%.
Sim.
E é algo que a gente já falava aqui, né, Gerson?
Se pegar o podcast do começo do ano, lembro de você falando isso.
Exatamente. Assim, todo o time aqui, né, como que olha bastante internacional, o Arthur Mota, o João Scandiuzzi, todo mundo já tinha esse call mais forte, o mercado de fato está convergindo. E a gente já falava, olha, quando começar essa convergência, não tem o que fazer, os ativos de risco, ações lá fora vão sentir.
Criptomoedas.
Criptomoedas, consequentemente, né? Dado que ativo de tecnologia, cripto, acaba sendo negociado numa correlação inversamente proporcional a juros. Então é uma semana ainda bastante difícil para a parte internacional. Vale lembrar também que na quinta tem o BOE, né, o Banco Central Inglês, também devendo fazer mais um movimento de 75 base points. Então, é uma semana onde o mercado de juros lá fora está bem grande.
Também tem Banco Central do Japão, se não me engano.
Tem
também.
Banco Central do Japão e também em outros emergentes tem, se não me engano, África do Sul e Turquia.
Boa.
Então, uma semana bem agitada.
É só para ter uma ideia, pessoal, hoje, nessa madrugada, o Banco Central da Suécia elevou a sua taxa de juros em 1%, né, basicamente. Para a gente aqui, poderia ser até uma alta comum, né, dada a política monetária brasileira, mas é o aperto mais agressivo em 30 anos. Né? Então, só para a gente... O Álvaro vinha comentando aqui, não é um movimento só nos Estados Unidos, né? Só na Europa, é um movimento global de aperto Perfeito. Monetário de todos os bancos centrais, não só o movimento global, mas com o movimento global acelerado, né? Todos ali batendo, quebrando tabus ali de velocidade, de intensidade aqui, né, de juros. Então era difícil imaginar que a gente teria uma exuberância no mercado de equities, né, com os bancos centrais fechando a torneira esse
perfeito,
ano.
Perfeito, perfeito.
A agenda americana mais vaziada hoje, tá? Temos dados de construção civil ali às 9h30 da manhã, mas não é um grande peso. O que pode chamar a atenção é a Christine Lagarde, né, faz discurso às 14h. E aí, né, o Banco Central Europeu também está em xeque, né, com alta de 75 ali, que também é zero usual para eles, né, e com uma pressão inflacionária na Europa até mais agressiva que nos Estados Unidos.
Mais agressiva em função do mercado de energia, né, do setor de energia que sofre com essa disputa territorial entre Rússia e Ucrânia, né, e aí o preço do gás natural sofre mais ainda, e aí os países na Europa têm, digamos assim, estoques diferentes ou capacidades diferentes de aguentar um período maior sem receber gás natural da Rússia, né? Então, é um ambiente, de fato, bastante difícil. Os preços, né, a inflação europeia deve continuar bastante pressionada em função desse fator, e aí mais juros são demandados. E aí tem um outro problema, né, que é o tal da divergência situação fiscal entre os países do bloco. Né? Você não pode comparar a situação fiscal da Itália ou de Portugal, da Grécia com a da Alemanha, por exemplo.
É bem diferente.
Que é bem diferente. E política monetária acaba impactando nisso. E aí vem aquele programa das TIPS, né? O programa de transmissão de política monetária para tentar suavizar nesses países. Mas se vier mais problemas no gás natural, mais problemas em preço de energia, será que esses TIPS vão ser suficientes para suavizar essa alta de juros, que é cada vez mais demandante? E o euro, como é que fica em tudo isso? Será que ele não vai sofrer ainda mais? Então é uma situação, de fato, bem preocupante para a Europa.
Boa. Além disso, tá, pessoal, saíram dados, que a gente já comentou, né, de índice de preço ao produtor, o PPI, né, mostrando uma alta de 45,8% em agosto na Alemanha, que é o que a gente está falando aqui, essa pressão energética. Até o noticiário corporativo, inclusive, a gente viu, né, saindo ontem, né, a Volkswagen vai vender o que ela tem de gás natural contratado em vez de utilizar nossas próprias fábricas, né, dado o preço, né, e resultado que isso deve gerar para as companhias. Né. Isso não era visto aí desde a Segunda Guerra Mundial, né, empresas privadas vendendo commodities contratadas, dado a melhora absurda de preços, né, no mercado de commodities. Então, isso só vem reforçando esse call um pouco mais complexo. E falando nisso, né, não sei se todo mundo recorda, semana passada a gente teve a FedEx anunciando ali uma preocupação com seus próximos resultados. E ontem foi a Ford. Né? A Ford anunciou ali, né, que deve ter um resultado no terceiro tri com grande impacto, inclusive está, né, né, projetando 1 bilhão de impacto por custos, né, de fornecedores, dessa cadeia que a gente está comentando aqui. As ações caem 4,5% agora no pré-market. Então a gente está até comentando com o Vitor Mello ontem aqui, Álvaro, que basicamente essa temporada de balanços agora é uma temporada bem mais importante que a última, porque ela realmente vai capturar mais esse impacto da inflação na cadeia, né, de produção direto no resultado das companhias. Né?
Perfeito, perfeito. Acho que o terceiro tri, em tese, lá fora tem que começar a desacelerar mais, né? Então, o efeito dos juros, claro, que tem toda aquela preocupação com a defasagem da política monetária, que de fato demora muito, mas ela precisa começar a fazer algum tipo de efeito na produção lá de fora, né, para conseguir a gente ter expectativas um pouco melhores, senão vai demandar mais juros e o mercado vai começar a precificar um hard landing aí. E aí o papo não vai ser mais ou soft ou hard landing, vai ser qual é o nível de hard que será o pouso da economia global no ano que vem.
E um ponto importante também, pessoal, né, a Ford, inclusive, ela comentou que tem entre 40 e 45 mil carros inacabados por falta de peças, né, que a gente também tem comentado essa quebra da cadeia, né, de produção. A gente está vendo uma demanda acelerada no mundo por consumo, né, pleno emprego nos Estados Unidos e etc. Quando né, a população vai, né, comprar, né, não há produtos, gera inflação de demanda ali, né, drástica nos ativos. É isso que o Banco Central está ali tendo que dar um remédio muito amargo, né, para a economia. Na parte de commodities, a gente está vendo hoje o petróleo ali se recuperando, 87 dólares ali, o Brent acima de 92, né, o mercado de óleo também vem se estabilizando nesse patamar. Por um outro lado, minério de ferro ainda com news flow bem negativo, né? Saíram aí, né, novas medidas de isolamento social no polo siderúrgico de Shenzhen, né? Basicamente é um polo bem importante lá. Então, a China ainda, né, com essa pressão aí de Covid zero e isolamento social, que está ali deixando a dinâmica do minério bem diferente do petróleo.
É, fora todo um ambiente difícil para o setor imobiliário, de construção de infraestrutura na China, né? A gente está vendo ali os bonds de crédito privado ligados ao setor de construção na China desabando, né? Muito por conta daquele programa, não programa, mas aquele movimento em massa de calote feito nas hipotecas, né? E isso acaba levando a uma preocupação da potencial de crescimento do setor, e aí isso acaba todo mundo virando os olhos para a política econômica da China, para a política monetária, se vai haver algum tipo de incentivo na parte de crédito para que isso consiga se suavizar.
Bom ponto.
Se isso não for feito, o minério de ferro pode continuar sofrendo, tendo dias difíceis, né?
Boa, pessoal, e aí olhando nessa questão também, tá, o Bitcoin está ali praticamente lá, 19 mil dólares, né, veio dos 22 para o 19, 18,5 ali com essa, né, repaginada da inflação americana na última divulgação, e nosso call que segue mesmo, indo de Bitcoin um pouco mais lateralizado nessa banda inferior aqui de preço, né, aguardando essa precificação melhor, como está o mercado de equities também com essa volatilidade, né, mais elevada, até que fique mais claro esse tamanho de ciclo de juros nos Estados Unidos. Falando em ciclo de juros, Alvarão, aproveitar para puxar o gancho aqui para o Brasil, amanhã tem cupom aqui no Brasil, apesar de a gente já estar em final de ciclo, ter uma importância um pouco menor do que o Fed, vamos dizer assim, tem que ter atenção nisso e já fazer o nosso tradicional propaganda aqui. Amanhã tem live do cupom, com certeza aí faremos aí logo após a decisão nosso tradicional live do cupom.
Perfeito. Até já vou dar um spoiler, já vou pedir desculpas, não vou conseguir participar dessa reunião
magoado,
do cupom.
Magoado, mas ciente.
Mas serei aí plenamente substituído pelo Leonardo Paiva, que vai fazer um trabalho muito bacana. Enfim, o que a gente está esperando aí para a cupom, né? A manutenção da taxa Selic em 13,75. É claro que fica aquele resquício de apostas em termos de mais um ajuste de 25, ou seja, levar a Selic para 14. Algumas casas importantes estão com esse call, mas a gente entende que não é isso que o Banco Central está querendo fazer, pelo menos não nas últimas comunicações. Tanto Roberto Campos quanto Bruno Serra, diretor de política monetária do Banco Central, endureceu o discurso. Sim. Nas últimas aparições, muito em linha com o que está sendo feito lá fora também, em termos de combate à inflação, mas justamente por estar em linha com o que está acontecendo lá fora, talvez seja menos para acelerar algum tipo de pace ou dar mais juros, mas mais para retirar os cortes de juros na curva futura, que estavam sendo colocados no primeiro, no segundo trimestre do ano que vem.
Para acalmar os ânimos.
Para acalmar um pouco os ânimos, porque o mercado, ele estava estimando a manutenção, mas com já cortes na taxa Selic na reunião de março. E aí o Roberto Campos e o Bruno Serra endureceram o discurso para tentar retirar essas apostas, e de fato conseguiram. Mas ainda ficam alguma dúvida na reunião de maio e na reunião de junho, que ainda estão precificando algum tipo de corte da taxa Selic no segundo trimestre. Quando a gente conversa com todos os economistas de mercado, não é consensual, mas parece que a média da opinião é que não, a gente não vai conseguir ter redução de corte de juros no primeiro semestre do ano que vem. Dito isso, o Banco Central do Brasil, ele deve vir com um tom duro, um tom hawkish, mas não necessariamente esse tom hawkish vem com mais juros. Sim. Ele pode fazer isso fazendo a manutenção da taxa de juros, mas reforçando a sua preocupação com a dinâmica da inflação, com a dinâmica fiscal, com as incertezas do cenário global, para tentar retirar esses cortes que estão nos juros nos contratos de maio e junho. Ou seja, a gente vai ter Selic bastante alta por bastante tempo, e se a gente fechar a Selic de fato em 11% no final de 23, eu particularmente acho que é vitória. Eu acho que a tendência é ter um pouquinho mais de juros no ano que vem.
Aí você falou um ponto importante, né? O Banco Central pode de duas maneiras tentar ancorar ali as expectativas. Ou ele dá mais juros ou ele dá um tom de juros mais altos por mais tempo.
Perfeito.
Que talvez seja a segunda alternativa, dado que o efeito da mais 0,25 agora pode ser marginal num efeito de uma política mais dura para o ano que vem, seja melhor.
Perfeito. E tem um outro ponto, né? Na nossa última live do Copom, na última reunião, a gente comentou ali que o Banco Central fez uma inovação, vamos dizer assim. Ele estendeu o horizonte relevante de política monetária para o primeiro trimestre de 2024. Segundo os economistas de mercado, isso parece ser já uma indicação que ele não vai dar mais juros, né? Ou seja, assim, porque se ele de fato, o Banco Central, tivesse preocupado com a inflação de final de 23, talvez ele tivesse que dar mais juros. Mas como ele está jogando isso para um trimestre à frente, talvez ele não precise aumentar os juros agora, mas deixe ele mais alto por mais tempo. Então, por conta desses motivos, essa nos parece a estratégia do Banco Central para a reunião de amanhã.
Boa. Pessoal, caminhando aqui no Brasil, agenda mais esvaziada aqui no Brasil, nenhum grande indicador. Temos leilão de tesouro aí de LFTs, né, e NTNBs hoje aqui, está um pouquinho mais de vol na curva de juros, mas nada, né, que chama atenção. Um ponto para ficar de olho: o presidente Bolsonaro vai participar da Assembleia da ONU, né, então ele pode ter alguma declaração ali, né, no seu discurso para a gente monitorar com o mercado aberto, também é importante, né, ficar de olho. Cenário eleitoral segue no radar, com mais pesquisas sendo divulgadas aqui. Ontem o Ibovespa fechou em forte alta, com fechamento de curva, né, e valorização forte do real também, na contramão do mercado. E sem dúvida, como a gente já vinha avisando, né, o cenário eleitoral cada vez mais, ganhando mais força e fazendo mais peso no mercado. Faltam aí, se eu não me engano, né, 9, 10 pregões, né,
alguma coisa assim, são duas semanas.
Algo como menos de duas semanas aí, né, para a gente ter o primeiro turno das eleições. Então, a partir de agora, até a última sexta-feira lá, as pesquisas vão ganhando mais força, as declarações, as falas, exato, as equipes econômicas de cada candidato vão fazendo mais força.
Não, e até acho que ontem, acho que você comentou super bem, Gerson, porque eu acho que ontem foi um exemplo de há quanto tempo essas notícias de eleições não estavam fazendo um preço tão grande e tão divergente quanto acontecia lá fora, né? Ontem a gente fez aqui o fechamento de mercado e a gente viu que lá fora subiu um pouquinho, mas o Brasil, o Ibovespa, subiu muito mais. Isso por conta do efeito Meirelles, que foi colocado, né, que ele teve uma aparição ali num evento do candidato ex-presidente Lula. E aí isso teria, digamos assim, criado algum tipo de ânimo no mercado. Fazia tempo que não acontecia um fator político que mexesse tanto a bolsa. Porque vale lembrar, essas eleições, por algum motivo, estão tendo muito, uma volatilidade muito menor muito do menor que em outras eleições. De uma certa forma, acho que isso até cria um âmbito positivo para o investidor, que pode fazer, digamos assim, alocações de mais risco, de ativos de mais risco, mas com uma menor volatilidade que em anos eleitorais passados.
Até um ponto importante, eu lembro lá em janeiro, fevereiro, a gente comentava muito, né? Nossa, ano de eleição no Brasil, esquece, né? Vamos ter aquela volatilidade absurda, a bolsa vai subir 10 e cair 10 todos os dias. A gente percebeu uma dinâmica bem diferente. Estamos aí a um pouco mais de 10 pregões no primeiro turno aí. E claro, temos um pouco mais de volatilidade, mas muito menor do que a média que a gente estava acostumado aqui, né, de ativos brasileiros em ano de eleição aqui, coisa eleitoral para presidente, turma. Na parte corporativa, tá? Rossi Residencial entrou com um pedido de recuperação judicial, né, com uma dívida de 1,2 bi, aqui notícia dos jornais. A CVC assinou proposta para compra das operações, né, no Brasil e em Portugal do grupo Owner Travel, né, a CVC fazendo aquisições aí depois, né, do seu follow-on. E aí, São Lucas aprovou aí R$500 milhões em emissões de debêntures, né? Depois aí, basicamente, ontem uma performance muito grande no setor de educação também, tanto a Cogna quanto a Ylux aí performando, né, bastante. Então, esse é um pouco do noticiário, né, do mundo. Vamos ver o que o pessoal está querendo saber aqui. Agora, o cenário de câmbio segue o mesmo?
Cenário de câmbio segue o mesmo, né? A gente, claro que talvez aí possa morar um pouco mais de volatilidade, né? Não só antes, mas depois das eleições. Eu até particularmente estou com um call que acho que a primeira semana após segundo turno também vai trazer volatilidade, mas isso não necessariamente vai ser uma tendência, né? A gente acredita que, dadas as condições de juros lá fora, muito forte, DXY muito forte, dificulta o ambiente para moedas emergentes apreciarem muito, independentes do âmbito eleitoral que a gente vai enfrentar após outubro. Então a gente ainda mantém o call de 5,20, talvez um call ali de um pouco mais de apreciação em novembro e dezembro, dado que você tira um pouco de incerteza em relação ao resultado eleitoral, mas não deve ser nada muito significativo. Então algo de final de ano, de média, para os próximos meses, entre 5,20, 5,10, R$5,00, nos parece ser o câmbio mais fácil de enxergar nesses próximos meses.
Bom, você perguntou como é que a gente está vendo o dólar hoje. Pessoal, desse jeito está ganhando um pouquinho de espaço lá fora hoje, natural, né? A expectativa com o Fed ali tira um pouco de apetite a risco, o pessoal compra dólar para proteger um pouquinho das carteiras. O Brasil foi na contramão ontem, né? O real performou super bem.
Exato.
Mas, né, a tendência aí de médio prazo, sem dúvida, é um dólar mais forte no mundo, com esse Banco Central aí americano entregando mais juros, né, turma? Mas o pessoal está querendo saber aqui. Ah, turma, vamos lá. O pessoal perguntou se vier 1% no Fed amanhã, se o mercado ia sofrer. Não tem a menor dúvida.
Não tem a menor dúvida que vai S&P, e acho difícil o Brasil
se segurar, né?
Se segurar também.
Boa, turma. Então, resumo da ópera é esse. Ficar de olho no mercado global com essa super quarta amanhã. O mercado lá fora hoje abre leve queda. Aqui no Brasil, sem dúvida, monitorando na parte política aí, é um grande fator. Reforçar o convite para vocês para seguir a gente no Instagram também. Tá aqui embaixo. Agradecer ao Varão aí pela presença.
É isso, mano. Tamo junto.
E lembre-se, turma, que a narrativa é sempre a boa informação.